parece uma exposição. Isto é ou não é uma violação das determinações do Banco de Portugal?
Vamos lá ver. Em substância é, em forma provavelmente não é. Porque, de facto, na altura, esse tipo de financiamento não estava englobado no chamado limite dos grandes riscos. E, portanto, nessa perspectiva não era, mas julgo que na altura o que o Banco de Portugal fez, não sei se nessa altura ou depois, foi englobar por determinação específica, mas não pela regra. Porque a definição do que é que são, o que é que tem incluído nos limites dos grandes riscos está, existe, e na altura não incluía isso, e portanto por determinação o Banco de Portugal disse, nos grandes riscos vocês vão passar a incluir também estas coisas.
Mas é que eu pensava que o Banco de Portugal tinha dito na carta ao BES que a regularização não poderia ser feita com aumentos de capital e tinha que ser feita com redução da exposição.
Mas aí não há aumentos de capital.
Ah, porque se inclui nos grandes riscos e para o banco continuar a cumprir rácios de capital quando se inclui uma exposição no seu capital, tem que aumentar o capital. Ou, enfim, tem que haver uma forma de aumentar o capital. Há duas formas de resolver um problema de exposição. A primeira é reduzir a exposição. A outra é incluí-la para rácios de capital e aumentar o capital. E o GES nunca reduziu, o BES nunca reduziu a sua exposição ao GES. Simplesmente foi incluindo essa exposição no seu capital, que foi aumentando.
Foi transferindo essa exposição, digamos, de uma forma direta de créditos concedidos para formas indiretas de financiamento que, numa dada altura, diretas de financiamento e mais tarde em formas mais indiretas ainda de risco, que foi passar para os fundos de investimento e, no final, até passar para os clientes, não é? Mas
A determinação do Banco de Portugal diz é necessário reduzir a exposição subjacente. E a exposição subjacente diminuiu, sabendo o Banco de Portugal que estava em fundos que estavam a ser comprados pelo BES? Isto não é uma exposição?
Mas isso passou a ser incluído nos limites de grande risco. Certo, portanto, quando eu faço as contas sobre os grandes riscos, a partir de uma certa altura, passa a incluir também essas operações.
Sim, mas o que a determinação do Banco de Portugal diz é que é preciso reduzir a exposição. Não diz que é para incluí-la nos grandes riscos, diz que ela tem que ser reduzida. Pois,
mas é assim, eu tenho, foi fixado um plano de redução. Julgo que, aliás, era trimestral, ou semestral, já não lembro, mas tinha metas definidas. E o que, enfim, o Banco Espírito Santo podia vir numa altura e dizer, nós reduzimos a zero. E o Banco de Portugal disse, não, vocês não reduziram a zero, porque esta exposição que está aqui, por via dos fundos de investimento, está aqui incluída e, portanto, vocês continuam a ter de reduzir. Não estou a ser claro. Portanto,
e quando é que eles reduziram?
2013, final de 2012, eu acho que no final de 2012...
Não, a exposição total, ou seja, quando é que a redução dos exposições...
Não, o excesso, estamos a falar do excesso. O excesso, porque a questão que estava no excesso, porque a lei permitia 25% dos fundos próprios em exposição. E isso não foi. O que estávamos a falar era do excesso a esses 25%. E esse excesso, se bem me recordo, foi caindo ao longo de 2012 e no final de 2012 era inexistente.
Mas o Banco de Portugal sabia que esse excesso estava a ser transferido para unidades de participação de fundos que estavam na carteira do BES ou na carteira de clientes.
Esses passaram a ser considerados também no limite.
O que me leva a perguntar em que medida é que a exposição foi reduzida. Se o próprio banco diz que ela foi incluída nos grandes riscos, está a assumir que ela é uma exposição ao GES. E se o Banco de Portugal terminou a sua redução, em que medida é que ela foi reduzida? Qual foi a redução da exposição do BES ao GES ao longo dos 5 anos em que o Banco de Portugal andou atrás do BES para reduzir a sua exposição ao GES?
Pois, Sr. Deputado, eu não lhe posso dar essa informação. O que me recordo...
Não pode, porque não há redução nenhuma.
Não posso, porque não tenho essa informação. Mas a noção que tenho é que ela reduziu-se. Ela se reduziu. O que me pode dizer é, reduziu-se passando para outras formas que constituem igualmente risco para o banco. Não discuto isso, não tenho informação. Provavelmente terá sido isso que aconteceu. Mas, do ponto de vista do controle dos grandes riscos e dos números que eram utilizados para o controle dos grandes riscos, ela reduziu-se.
É tanto que era um risco que, às tantas, o Banco de Portugal determinou que as unidades de participação que estavam a ser vendidas a clientes fossem consideradas para grandes riscos. Portanto, o próprio Banco de Portugal foi assumindo que o risco que estava a ser transferido para clientes e para o banco era risco de exposição e portanto, ele nunca se reduziu em termos materiais. O risco sempre lá esteve porque o Banco de Portugal nunca conseguiu que o BES reduzisse a sua exposição ao género.
Estamos a falar do excesso.
Sim, do excesso aos grandes riscos. Há uma outra questão que já foi aqui colocada sobre o BES que eu gostaria de clarificar. Em 2005, o Banco de Portugal concedeu isenção de limitação de exposição do BES ao BESA e, portanto, retirou os limites dos grandes riscos entre o BES e o BESA, mas exigiu um reporte dos grandes riscos do BESA. O Banco de Portugal teve acesso a esses reportes de grandes riscos do BESA?
Não lhe consigo responder.
Quem é que consegue responder?
Senhor Deputado, agradecia a concluir-se.
Permito, Sr. Presidente, é só porque nós temos até no relatório Costa Pinto um formulário que é suposto o BESA, ou o BES pelo BESA, preencher e entregar ao Banco de Portugal todos os anos com os grandes riscos do BESA. E ninguém sabe...
Sim, Sra. Deputada, portanto, isso, segundo diz, ocorre em 2005, não é?
Não, em 2005 ocorre o acordo.
O acordo. Que determina o acordo ou a terminação. Esta obrigação. A terminação, sim.
Eu não encontro nenhuma evidência que ela tenha sido suspensa.
Pois, mas eu não... Confesso que nunca vi esse, ou não me recordo de ter visto alguma vez esse tipo de reporte relativamente à Angola, mas também, portanto, eu iniciei funções 6 anos depois disso, não é?
Muito obrigada, Dr. Vasco Pereira. Tem a palavra então agora o Sr. Deputado Duarte Valves. Sr. Deputado, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Vasco Pereira. E, de facto, acho que nós, para abordarmos esta inquirição, convinha perceber o contexto da sua vinda a esta comissão. Portanto, o senhor não estava na lista inicial de personalidades a serem ouvidas nesta comissão. Entretanto, há uma audição ao Dr. Pedro Duarte Neves, vice-governador do Banco de Portugal, em que é colocada uma questão sobre uma nota relativa à exposição, não é? À complexidade do grupo e à sua sede no Luxemburgo e às dificuldades que isso colocava à supervisão. E perante ter sido confrontado com essa nota, que é de 2011 e que não teve qualquer prosseguimento, o Dr. Pedro Duarte Neves disse: defendo a nota como se a tivesse feito, mas a informação de que a recebi não é correta. E depois foi perguntado pela deputada Sofia Matos, do PSD, então, mas quem é que reteve essa nota? E o Dr. Pedro Duarte Neves diz... Eu não queria citar nomes porque penso que é indelicado. E o Sr. Presidente da Comissão diz: cite o nome, e o nome que é mencionado é o seu nome, Vasco Pereira. E portanto é a partir daí que depois se faz o requerimento para o Sr. Vicai. Portanto, eu até pensei que quando chegasse à minha vez esta questão já estivesse plenamente esclarecida, porque é que o Sr. reteve esta nota, não é? Porque há pouco dizia que pode ter sido uma falha, que não lhe deu, se calhar, a devida importância. Agora, nós estamos a falar de uma nota que identificava claramente um dos problemas que depois se veio a revelar como um dos problemas que levou ao colapso do BES, não é? A complexidade do grupo, o facto de estar sediado no Luxemburgo e de não permitir um controlo do Banco de Portugal e de assim não se saber todos os esquemas, nomeadamente do Eurofin, que por ali passavam. E, portanto, nós, aquilo que queríamos sair desta audição era com uma explicação cabal de porque é que esta nota ficou retida na sua posse e não passou para a administração. Esta é a questão fundamental desta audição.
Provavelmente eu respondi já a essa questão à senhora deputada Mariana Morta Água, mas provavelmente não foi suficientemente claro sobre isso. A nota não ficou retida, a nota teve seguimento.
Para a administração?
Não tinha que ter seguimento para a administração. Não tinha que ter seguimento para a administração. A nota, aquilo que a nota, vamos lá ver, eu não conheço a nota, não me recordo, aliás, eu não me recordo da nota. Mas teria a ver com as questões do patamar de consolidação. Eu já expliquei qual era o entendimento que eu retenho da altura relativamente a essa matéria, sobre as opções que se punham ao Banco de Portugal. E, portanto, se a nota, tal como disse a senhora deputada Mariana Mortágua, o que apontava era para mudar a sede da Expedição de Financial Group para Lisboa, digamos que isso correspondia a um desejo, mas não mais do que isso. Não era uma proposta viável. E, portanto, o seguimento não podia ser dado por aí. Teve de ser dado por outra via. Portanto, dizer-me que a nota não teve seguimento... Não, a nota teve seguimento. E teve seguimento nos termos em que eu disse há bocado.
Dr. Vasco Pereira... Não terá sido por acaso que o vice-governador Pedro Duarte Neves manifestou aqui que não recebeu a carta. e com alguma ênfase, disse, não me foi submetida. Portanto, esta é uma matéria que, ainda que fosse, que não tivesse nos poderes do Banco de Portugal transferir a sede da Espírito Santo Financial Group para Portugal, era uma matéria que, pelo menos, a verdade, a realidade dos factos veio a lhe dar importância, não é? Portanto, não seria importante ser do conhecimento do Conselho de Administração uma nota com estas características? Quer dizer, não estamos a falar apenas da consequência prática que podia lhe ser dada em concreto à proposta que lá era feita, mas o conhecimento da administração de que havia este problema e para que o Banco de Portugal pudesse, de alguma forma, conhecer um problema com esta dimensão já em 2011, se não poderia ter tido algum efeito esse conhecimento por parte do Conselho de Administração, de forma a que não se desenvolvesse todo o processo que se deu em seguida e que levou ao colapso do BES. Quer dizer, hoje não considera que essa nota devia ter sido, pelo menos, informada à administração para conhecerem esta realidade?
O conhecimento dessa realidade, eu acho, julgo eu que há bocado comecei por dizer que quando iniciei funções no departamento, relativamente ao BES, a questão do patamar da... A questão da exposição ao grupo e o patamar da consolidação eram as questões mais prementes, digamos assim. E a administração estava ciente delas, sabia. Essas questões eram discutidas, porque da forma que tinha reuniões com a coordenação, tinha reuniões também com a administração. Ah, pois. Onde informava das questões mais importantes. Agora, os documentos iam para a administração, isto era a prática e de acordo com as delegações de competências que havia na altura. Iam para a administração as questões que, enfim, eram novas e importantes ou que exigiam que fosse a administração, de acordo com a delegação de competências, a tomar a decisão. E tinham a ver, sobretudo, com determinações, isto é, impor ao banco que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Portanto, coisas que, digamos, relativamente a essa... peço desculpa, mas digam-me se havia uma proposta, alguma determinação que era a proposta do banco tomar. Qual era essa determinação? Não, se me disserem, talvez eu consiga. O que é que essa nota determinava ou propunha que se determinasse ao banco alguma coisa?
Mas disse-nos que havia dois critérios para poder ir à administração. Era ser uma determinação, naturalmente tinha que ser decidida pelo Conselho de Administração, ou ser uma informação nova e importante. Eu não vejo nenhuma informação tão importante como esta.
Mas não era nova. Essa informação não era nova.
Pronto, mas era importante.
Esse assunto estava em discussão. Não, e foi certamente objeto de discussão, não a nota, mas o tema, foi seguramente objeto de discussão entre mim e a administração. Aliás, estava provavelmente permanentemente em discussão.
Portanto, de alguma forma, podemos dizer que o Conselho de Administração do Novo Banco, incluindo o Vice-Governador Pedro Duarte Neves e o Governador Carlos Costa, tinham todas as condições para conhecer este problema. E, portanto, esta fuga de dizer a nota não chegou à administração, de alguma forma, procurando desresponsabilizar-se. Não tinham conhecimento, a nota não lhes chegou. Mas, independentemente da nota ter chegado ou não, houve essa informação estava do lado da administração. Nós não podíamos dizer que não a conhecessem.
Eu ouvi, ou parte da audição do professor Eduardo Noves, que era o vice-governador na altura, e ele não enjeitou isso. Aliás, disponibilizou-se para dar e discutir toda... Tinha conhecimento. Não da nota, porque essa... O Banco de Portugal tem um sistema de registro eletrónico e na altura nem sequer havia papel a circular. Portanto, as notas eram feitas num sistema, chamava GESPROX, julgo eu, e, portanto, que eram encaminhadas eletronicamente para quem tinham de ser. E, portanto, e fica lá tudo registado. Portanto, olhando para aí, pode-se ver quem é que teve conhecimento, quem é que não teve. Mas, segundo sei, ela não foi encaminhada, de facto, para o... E o facto de o despacho que eu fiz sobre a nota ter ocorrido apenas em junho, indicia isso, quer dizer, não foi encaminhada eletronicamente para a administração.
E depois há outro, já agora falando aqui de outro aspecto do relatório Costa Pinto, que é uma carta do Banco de Portugal ao BES, sobre declaração de não detenção de capital da Espírito Santo Financial Group por entidades do grupo, além do reportado, esta carta,